Bom dia, meus irmãos amados. Aleluia! Deus é bom, nosso Deus é bom, fiel em todas as suas palavras. Eu estou com um festival de texto no meu coração, mas vou começar com o Salmo de Rita, né? Vamos pegar o gancho. Vamos pegar o gancho que Rita, que Deus colocou no coração de Rita. Salmo 46. Te amamos, Senhor. O Senhor é bom. Bom dia, meu amor. Entre. Eu estava te esperando. Te amamos, Jesus. A palavra, ela é tudo para nós. Ela é tudo o que você precisa, sabia? A palavra de Deus é tudo o que você precisa. Você não precisa nada mais do que a palavra. Você sabe por quê? Porque a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Cheio de graça. Cheio de verdade. Oh, aleluia. Ela é a nossa vida. Tudo o que existe veio a existir por meio da palavra. Sabe por que você existe? Porque disse Deus, sede fecundo e enchei a terra. Por isso você existe. Uma das minhas irmãs teve problema para engravidar. E ela perseverou por muitos anos para engravidar. Naquela ocasião, naquele período, eu morava em Belo Horizonte. E um dia eu acordei de manhã e o Espírito Santo falou para mim, ligue para ela e diga para ela que a minha palavra é suficiente para ela. Falei, mas que palavra específica seria, Senhor? Aí ele falou assim, sede fecundo. Diga a ela que ela é fecunda. Porque eu disse. Disse Deus, sede fecundo. E aqui estou eu. Lá em casa somos 11. Graças a Deus, bem criados. Graças a Deus, alcançados pela graça daquele que nos amou. Deus está conosco. Ele é bom para com os homens. Não há nenhum homem na face da terra, nenhum ser humano sobre a face da terra que está isento do amor de Deus. Deus não é contra um a favor de outro. Todos nós viemos de um. Um. Do primeiro Adão. A quem Deus fez a promessa primeiro? A Abraão ou a Adão? A quem foi feita a promessa? A Abraão? Ou a Adão, de que o Salvador viria, que o nascido da mulher esmagaria a cabeça da serpente, para quem Deus fez essa promessa? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Deus nunca será pego desprevenido no que diz respeito à sua vida. Deus nunca está desprevenido. Deus não estava desprevenido quando Adão pecou. Ele já tinha a solução, ele tinha a vida. E na plenitude dos tempos, quem se fez carne? A palavra do nosso Pai se fez carne e habitou no meio de nós. Cheio de graça, cheio de verdade. Verdade. Na sua boca não se achou dolo, engano, mentira. Ele não é homem para que minta. Ele não é filho do homem que se arrepende. Às vezes eu brinco muito com Rita. Meu Deus, onde é que eu estava com juízo que eu concordei com você, Rita? Aonde eu estava com meu juízo quando eu concordei com isso? O nosso Pai não é assim. Ele nunca se arrepende. Ele não está arrependido de ter você como filho. Ele não está arrependido de ter te abençoado. Ele está conosco. Deus está conosco. Ele nos guarda na entrada, ele nos guarda na saída, nos cerca por trás e por diante. E sobre nós põe a sua poderosa mão. Não tem como você escapar do amor do seu Pai. Você está preso em cordas de amor. Quem não quer, né? Está preso em cordas de amor. A sua casa está guardada pelo Senhor. Os seus entes queridos, aquele que você ama, é guardado pelo Senhor. Você está guardado pelo Senhor nas suas emoções. Não tema, não se assuste. Quando vem o dia mau, nós temos um abrigo seguro. Deus é o nosso refúgio. Como que ele se faz o nosso refúgio? Eu me tranco lá dentro do quarto e não quero ver ninguém? Não. Essa palavra é suficiente. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Expande seus ombros, vá. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho Deus que já me enriqueceu em tudo. Em toda palavra, em todo conhecimento. A primeira vez que eu entendi esse versículo, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu estava numa situação assim, bem difícil, financeiramente. Meu pai tinha vendido a casa que nós morávamos, meu pai odeia aluguel. Então, naquele ano, ele vendeu a casa e nós estávamos construindo uma outra. E no período da construção, nós moramos de aluguel por um ano. Então, ele pagou à vista, lá a gente chama de arrendar, né? Ele arrendou o imóvel por um ano, pagou cash. Então, em um ano, eu faço a casa, a gente muda, acabou a história. Bom, o dinheiro acabou antes que a casa terminasse. E aí? O ano de aluguel venceu, o arrendamento venceu, a mulher precisava da casa. E nós tínhamos que mudar para uma casa. Não tínhamos casa para mudar, porque a casa não estava terminada. Então, o piso era piso grosso, o telhado era só o telhado mesmo, não tinha forro, não tinha nenhum acabamento na casa. E Satanás encostou e falou: você não prega o evangelho? Cadê o seu Deus? Você vai passar vergonha, vai sair daquela casa bonita que você morava alugada. Aquela casa linda, maravilhosa que você morava alugada. E vai para uma casa só no contrapiso e no telhado. O que é que você acha, Bernardo? Não tinha porcelanato, não tinha nada da casa. E eu estava lá, lutando com as minhas emoções. A minha vida não consiste dos bens que eu possuo. A minha fé não está baseada no que eu tenho. Você não me ama porque eu estou bem vestida. Você me ama porque eu sou sua irmã, Marilis. E naquele dia eu estava lá diante do meu pai, lutando com as minhas emoções. Não nos vem tentação que não seja humana, meus irmãos, mas fiel é o nosso Pai, Ele sempre nos dá um escape. A palavra dEle é o nosso escape. A palavra dEle é a porta. Jesus disse: eu sou a porta. Você está procurando uma saída? Ele é a sua porta de amor. Existe uma porta aberta que ninguém pode fechar. E ela se chama Jesus. A sua porta de amor, você pode entrar por ela e achar pastagem. Achar consolo, refrigério. E lá estava eu, diante do meu pai. Obrigada por sua palavra, pai, a sua palavra é fiel. A minha vida não consiste dos bens que eu possuo. Eu não preciso, Senhor, correr atrás de riquezas, porque o dinheiro cria asas para si e voa. Mas os que confiam no Senhor são como os montes, ou o monte Sião, que não se abala. Aquele que confia no Senhor, o seu rosto jamais sofrerá vexame. Envergonhado e confundido são os nossos adversários. E naquela hora, quem estava sendo meu adversário? Uma coisa chamada falta. Era o meu adversário naquela hora. E lá estava eu: pai, eu te agradeço porque eu não tenho falta, nem sensação de falta. Deus não mandou um caminhão cheio de dinheiro para mim terminar a casa. Deus não levantou uma oferta extraordinária na minha conta, ainda que ele já fez esse tipo de milagre comigo. Enquanto eu adorava, ele falou: você pode todas as coisas, filha, porque eu sou o Deus que lhe fortalece. Falei, eu não estou acreditando que o senhor está mandando eu ir para aquela casa só no contrapiso. Deus falou, é. Você não está sem teto, não. Você tem teto. E quando a palavra de Deus vem, consoladora, meus irmãos, ela lhe fortalece verdadeiramente. Se você não desprezar. Eu continuei lá no quarto orando? Eu continuei onde eu estava orando? Não. Me levantei, peguei a Bíblia, enxuguei as lágrimas e fui para casa, porque havia um comando dentro de mim. Você pode, filha. Eu fui para casa linda, maravilhosa, com arrendamento vencido. Falei, pai, providencie o caminhão. Vamos fazer a mudança. Desmonta os móveis, arruma as roupas e mudamos para casa. Você pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Não se deixe vencer do mal, meu irmão. Vença o mal com o bem. Você acha que eu continuo morando numa casa sem piso? Eu tenho um Deus maravilhoso que supre todas as minhas necessidades. Mas a minha vida não consiste dos bens que eu possuo. A minha segurança não está no recurso financeiro que eu tenho no banco. Eu não preciso me preocupar com o meu futuro. Porque pensamentos de bom futuro tem o meu pai a meu respeito. E o texto diz que o pensamento que ele tem a meu respeito é de me fazer prosperar. Ele me tem abençoado com toda sorte de bênção. Eu estou satisfeita com o que eu tenho. Ele é o Deus que me supre. Ele é o Deus que garante a minha vida. Se eu preciso de um médico, eu tenho um médico. Não há nada de errado de ir no médico. Se o médico diz para mim, Marilis, eu não tenho mais o que fazer. Já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Foi o caso da minha irmã. Ela fez tratamento, fez tudo. E o médico que estava cuidando dela falou, bom, esgotamos todos os recursos. E você não conseguiu engravidar. Meu conselho para você é, adote uma criança. Existem muitas crianças precisando ser adotada. Não se endivide com inseminação. Porque pode dar certo e pode também não dar certo. Depois de 8 anos acompanhando a paciente, né, já se afeiçoou a paciente. 8 anos com o paciente, já virou amigo do paciente. Aconselhou o casal e eles foram para casa. Mas existia uma palavra e existe para você e para ela e para quantas. Se você deseja ter um filho, saiba, você é fecundo, você é fecunda. A palavra do nosso pai não muda de lugar. Ela estará sempre lá, disponível para você. Não é por obras para que ninguém se glorie. Não é pelo tanto que você jejua, não é pelo tanto que você ora, não é pelo tanto que você me escuta. É simplesmente porque Ele te ama. É porque Ele me ama. E Jesus olhou para Jerusalém e chorou. Falou, Jerusalém, Jerusalém. Ele nos ama. Ele nos ama. Amor incondicional. E Ele amou o mundo. Todos os homens. Todos os homens estão representados em Jesus na cruz. Todos nós estamos lá, na cruz. O justo pelos injustos. Existe uma obra redentora a seu favor. Você precisa conhecê-la. Nosso país tem leis? Os advogados de plantão, nosso país tem leis? Tem constituição nesse país? Você conhece todas as leis que te favorecem da constituição? Mas ainda assim elas estão aí para o seu benefício. A lei não traz a espada de balde. Para os homicidas, o que diz a lei? Para os prevaricadores, o que diz a lei? Para o consumidor lesado, o que diz a lei? E o que diz o seu pai a seu respeito? Quais as promessas que são suas e você não sabe? O que o ladrão está roubando de você e você não sabe? Eu estava ministrando em uma igreja, em um outro estado. Uma irmãzinha chegou perto de mim e Jesus falou para mim. Eu perguntei para ela, você ora em línguas? Ela falou, não. O Espírito Santo falou dentro de mim, ela ora. Ela é batizada. Eu olhei bem para ela e falei, você não é batizada com o Espírito Santo? Aí ela tutubiou. Já não respondeu que não era. E eu perguntei para ela, me responda uma coisa, minha irmã. Se você chegasse em casa e encontrasse um arrombador lá dentro da casa, um ladrão dentro da casa, o que você faria? O que qualquer um de nós faria se encontra um assaltante dentro de casa? O que é que você faria, Sussu? Eu corria mais longe que eu pudesse e ligava para a polícia. Nós acionaríamos a justiça, as autoridades, para botar ele para correr de lá, certo? Outros teriam outro tipo de reação, lutaria com ele, botaria ele para fora. Gustavo arrastaria o facão nordestino dele. A gente tem dois Gustavo, né? A gente nunca sabe o que Gustavo está se referindo. Aleluia, Jesus. E ela abaixou a cabeça, falou, eu colocaria ele para fora. Eu procuraria um jeito de não ser lesada pelo ladrão. Eu falei, pois é, existe um ladrão te roubando. Porque ele só veio para roubar, matar e destruir você. Você vai deixar ele roubar de você o dom que o seu pai lhe deu? Para a sua edificação? Você sabe por que você é batizado no Espírito Santo, meu irmão? Todo mundo aqui já é batizado com o Espírito Santo? Deixa eu ver sua mão. Se você não levantar a mão, eu vou atrás de você no final da reunião. Levante a mão, senão eu vou atrás de você, Neivinha. Você sabe por que você é batizado com o Espírito Santo? Pelo mesmo motivo que você tem boca, que você tem olho, para o seu benefício, para o seu crescimento, para a sua edificação. Você precisa da oração sobrenatural do Espírito Santo. Do mesmo jeito que você precisa de olho. Por que você precisa de olho? Arranca seus olhos se você não precisa dele. Você precisa dos seus olhos. Você precisa do Espírito Santo, porque ele é o seu ajudador. Amarilis, quem disse isso para você? Jesus disse isso. Jesus falou, Marcelo, não se turbe o vosso coração. Crê em Deus. Crê também em mim, Jesus falou. Eu vou para o Pai e eu enviarei para vós o Espírito Santo da verdade. E ele te ensinará toda a verdade que você precisa aprender. E por que que você precisa da verdade? Porque ela é a sua vida. Se a minha irmã não tivesse crido na verdade de que ela é fecunda, ela teria dois filhos? Se eu não tivesse dado crédito à verdade de que eu sou salva, eu estaria aqui agora? Não, eu não estaria aqui agora. Se você não tivesse dado crédito à verdade, você não estaria aqui agora. Mas existem outras verdades que você precisa saber para desfrutar do benefício dela na sua vida. E o seu pai, que te ama, enviou para você o ensinador. Não despreze o dom de Deus que ele te deu. Não fui eu que te dei língua sobrenatural. Você não ora por causa de mim. Não há nada em mim que possa lhe abençoar. Ele é o nosso abençoador. Eu estou falando, mas essa força que está dentro de você não vem de mim. É ele pessoalmente aí no seu coração. É ele que está se movendo em você. Ele é a sua saída, meu amor. Você é ovelha dele. Você está ouvindo a voz dele. Siga-o. Ele está dizendo, venha, tem pastagem, João, venha. Se entregue ao meu espírito, eu tenho coisas para falar com você. Abre a sua boca, deixa eu orar a seu favor. Rondará, sontorobocorama. Ore um pouquinho no Espírito Santo comigo. Se exercite. Vamos lá? Ontara sotorobo koroposara. Ramantarama condoroso torobo sebea. Dandaramaso contorobo sebea toroboroboa. Rangandarabaso porobo chenea. Cantoroboso torobo sontorobo sontoroboroboa. Recandaramanaia. Deixa o Espírito Santo orar por você. Candoroso toromura mamama. É tão simples quanto respirar. Vou fazer um exercício com você. Fisioterapia pulmonar. Vamos lá? O exercício de respirar, como que é? Todo mundo inspira? Foi difícil? Agora nós vamos expirar e segurar. O máximo que você puder. Ganha o último que respira. Quem for o último é o vencedor. Vamos lá? Segura. Eu não aguento muito tempo, meu pulmão é fraco. Você não aguenta muito tempo. Pode respirar, gente. Antes que alguém desmaie, eu sou ocupada. É tão simples quanto respirar. O que você fez para estar com sol agora? O sol está brilhando lá fora. Fez alguma coisa, vocês? Eu dormi a noite inteira, acordei, ele estava lá. Me abençoando, me beneficiando. Porque Deus nos abençoa. Simplesmente porque Ele nos ama. E Ele não fez nada difícil. É difícil enxergar? É difícil respirar? Mas se acontece qualquer coisa com seu olho, não tem oftalmo que resolva se Ele não interferir. Toda vez que eu vou no médico, Senhor, dê graça e glória. Dá o diagnóstico, Jesus. Ensina o diagnóstico. Só de você sair da faculdade de medicina não faz você especialista em olho, faz? Só de você fazer a faculdade de medicina não faz você especialista em pulmão, faz? De tão complexo que é o pulmão. Mas é difícil respirar? Ele está aqui perfeito dentro de mim, dentro de você. Quando ele enviou o Espírito Santo, ele não colocou limites. Ó, você só vai orar em línguas se você fechar o olho. Você só vai orar em línguas se você jejuar. Você só vai ser batizado com o Espírito Santo. Só tem uma condição para você receber o dom do Espírito Santo. Para você ser cheio com o Espírito Santo. Para você ser batizado com o Espírito Santo. Só tem uma condição, meu irmão. Crê que Ele, Jesus, é o Filho de Deus e o seu batizador. O que foi que Jesus falou? Quem crê em mim, Rita leu isso no domingo passado, se não me engano, na quarta. Quem crê em mim, você crê? Essa é a condição para você ser batizado com o Espírito Santo. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê que Ele é seu batizador? Então, andaragaço toroboshi neme andaramanai. Abre a sua boca e ora. Vamos lá? Respira. Ore candaraba sondorobo shenda. Coloque a voz. Sondaragarabaso tarabala. Candarasi terianto roboso roboche rebeandaramana. Abre a boca. Rakandaramana. É voz porque tem som, lembra? Rakantarasandarabarababababa. Você que está na internet, eu não estou aí na frente, não, mas eu estou aqui. Rokandala sebeanto robosara. Se exercite conosco. Candorobo sontorobo sebebeambarababa. Shantaragalaraba sontoroborobobobo. Deixa o Espírito Santo fluir. Cantoro sontorobo santarabababa. Shantaragalaraba sondorobo serebeandaramanaya. Deixa o Espírito Santo fluir. Handaragaso torobo shantarabagarabababa. Deixa o Espírito fluir. Passar no seu corpo, nas suas emoções. Sandalarabababababa. Shantarakantaraba sotoroboro condorobo santaramanaya. Nós cremos, sontorobo sebecantará. Por isso falamos, sondarala candará, sontorobo xerebeandará. Nós cremos, santaracantorobo sebeantorobo xanaramanakai. Nós cremos, por isso falamos, sontaramana candaramana. Nós cremos, santo robô, sorobô, corobô, sanamará. Nós cremos, Pai, na sua palavra. Santa ragarabá, soramá, sebeanto, robôxa. Nós cremos na sua palavra. Nós cremos, Pai, por isso falamos. Falamos mistérios com Deus. Santo romô, noromô, sorobô, serebeanta, ramaná. Racantalá, santo ro, santo ro, moro, conto, robô, sará. Te adoramos, Senhor Jesus. Abre a Bíblia comigo em Coríntios. 1 Coríntios 2. Aleluia. Amarilis, o que foi que acabou de acontecer? O que acabou de acontecer está descrito aqui em 1 Coríntios capítulo 2. Nós nos exercitamos na prática. Nós colocamos em prática o que o nosso pai nos aconselha. Olha só o que nosso irmão Paulo falou em 1 Coríntios, a partir do 2. Se você puder ler a carta inteira, vai ser maravilhoso para você. 1 Coríntios, capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Com que finalidade Paulo agia assim? Para que a vossa fé, a sua fé, a minha fé, não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A linguagem que você acabou de orar é sobrenatural. Não é você que produz. É sobrenatural. Tão sobrenatural quanto o milagre que você espera. O que você está esperando do seu pai? A oração em línguas é tão sobrenatural quanto o milagre que você está esperando dele. O verso 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistérios. Em mistério. Outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para Esther, que o ama. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para você, que o ama. Mas eu gostaria de saber. Você gostaria de saber? Tem um versículo em Jeremias que diz assim, que pensamentos de bom futuro, eu já falei dele aqui hoje, tem o Senhor a nosso respeito. Você gostaria de saber o que eu estou pensando? Imagine o que Deus está pensando a seu respeito. Às vezes a gente fala, gostaria de saber o que fulano está pensando. Principalmente os maridos, as mulheres, né? Daria tudo para saber o que ele está pensando. Imagine você saber o que Deus está pensando a seu respeito, Anísio. Quais os planos de Deus para mim? O que ele tem preparado para mim? Como eu posso cooperar para que isso realmente aconteça? Como você pode cooperar com Deus? Gustavo 1 e Gustavo 2. Gustavo 1, como você pode cooperar com Deus? Como você pode cooperar com Deus? Como que eu posso cooperar com Ele? Maria, quando recebeu o anjo, depois ela orou, falou, para o próprio anjo ela falou, né, que se cumpra. Primeiro ela falou, como é que isso vai acontecer se eu sou virgem? Como é que eu vou ter um filho se eu sou virgem? O anjo explicou para ela que não há impossíveis para Deus. E o que é que Maria falou para o anjo? Que se cumpra, então, que se cumpra em mim o que o Senhor planejou na eternidade para mim. Eu copiei a oração de Maria. Toda vez que eu estou orando, eu falo, Senhor, que se cumpra em mim. Exatamente como está estabelecido no céu. Deus estabeleceu no céu para você. Está estabelecido. Alguém pode entrar no céu e chegar lá e fazer a bagunça que quiser? Roubar sua ficha e queimar? para Deus não lembrar que você existe. Ah, essa bênção que estava aqui para meu irmão, para você, deixou de existir. Pensamentos de bom futuro tem o Senhor a seu respeito. Que pensamento ele tem a seu respeito? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para mim e para você, mas eu gostaria de saber. Vamos ler o resto do texto? 10, verso 10. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado. Ou seja, nós temos a capacidade de compreender, de aprender, de saber tudo que está no coração de Deus. Ele lhe deu um espírito capaz de compreender tudo que está no coração dele. Sabe esponja na água? Nós temos a capacidade de absorver de Deus. Tudo que ele planejou para nós, nós temos a capacidade de aprender dele. Verso 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Amarilis, como que o Espírito, o meu Espírito nascido, pode aprender de Deus? Jesus falou, eu enviarei quem? O Consolador, o Espírito da Verdade. E qual é a finalidade? Com que objetivo Deus enviou o Espírito Santo? Para que ele nos ensine como que Paulo aprendeu essas coisas. Ele colocou em prática o que Deus ensinou a ele. Eis que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a esse povo. Este é o refrigério, o descanso que você precisa. Candoroso torobo sandabará. Racandalaço torobo semear. Você está entendendo o que eu estou falando? Randaragaço. Vou falar mais uns 2 minutos para ver se você me entende. Controso andoroboro cantaramaná. Você está me entendendo? Eu estou falando mistério. É um mistério. A mente humana não entende. Em mistério, em segredo, eu estou falando com meu Pai Celestial acerca das minhas coisas, do que eu preciso saber e aprender. Eu quero conhecer o coração do meu Pai, os pensamentos dele a meu respeito, o que ele tem preparado para mim. Esta é a forma de Deus transferir do coração dele para o seu coração. Como que um professor transfere conhecimento, Ciciane? Rita de Cássia, quem mais é professor aqui? Como que um professor transfere conhecimento, Lilinha? Sônia? Hã? O nosso professor transfere conhecimento para nós. Ragandalasson toromono. O que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram. Ramanakanto robosana. A meu respeito, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não adianta, Satanás, você levantar circunstâncias. Não adianta você tentar me sitiar com falta. Eu tenho um Pai que cuida de mim. Ele é por mim. Ninguém pode ser contra mim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como que a pobreza pode te vencer? Ela não tem essa força. Coloca ela para correr. Você não precisa morrer embaixo da condenação, da pobreza. Meus irmãos, pobreza não é falta de dinheiro. Porque em Apocalipse, descreve um pobre diferente. Você disse que é rico, mas eu lhe digo, você é pobre, cego, miserável e nu. Deus já te enriqueceu de conhecimento. Você não precisa morrer embaixo dessa pobreza, de falta de conhecimento. Você não precisa andar tateando como cego. Você tem a luz da vida. Você não precisa cambalear como bêbado, empurrado de um lado para o outro. Satanás vem te dar um empurrão, você tomba para um lado. Ele vem cá te dar outro salafão, você tomba para o outro. Firma suas estacas. A palavra de Deus nos garante que depois de vencer tudo, nós podemos permanecer inabaláveis. Aonde que você permanece inabalável? Crendo que Ele é o meu Redentor. Crendo que Ele é o meu Salvador. Eu não vou desistir da minha vida eterna, Satanás. Antes de você orar em línguas, nada disso acontecia. Agora você está na água. Depois que você começou esse negócio de oração em línguas, olha só. Você está toda perebenta. Nasceu um monte de tumor. Depois que você começou esse negócio de orar em línguas, olha só, os clientes sumiram. Seu marido desceu ladeira abaixo. Cala a boca, mentiroso. Eu sei que é você que está falando, não são os meus pensamentos. Para o meu marido não há falta de ganho. Eu sei quem é meu Pai Celestial. Não há falta de ganho para o meu marido. Tira as suas mãos dos negócios do meu marido, Satanás. Pai, eu te agradeço, porque o meu marido é cheio de sabedoria. A graça do Senhor está sobre ele. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Ele tem suficiente para sustentar a nossa casa em dignidade. Faça Satanás calar a boca. Cala a boca, Satanás. Faça ele silenciar. Sou bendita do meu Pai. Sou amada do meu Pai. Sou a mais formosa entre as mulheres. Eu sou do meu amado. O meu amado é meu. Eu te dou louvor, Senhor, que a minha casa é bendita. Agora, como é que você vai saber a palavra se você não se dedica a ela, se você não compreende ela? Chegam para você e dizem, ah, é quando Deus quer. Ah, tudo bem, então é só quando Deus quer. O que é que Deus quer mesmo a seu respeito? Que pensamentos tem Ele a seu respeito? Que autoridade tem a Marília de dizer para você que é quando Deus quiser? Eu não tenho nenhuma autoridade, meu irmão, sobre você. A Ele, toda honra, toda glória, todo domínio, toda autoridade está nele. A Ele pertence a glória. Ele é o seu refúgio. Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza. Como Rita contou o testemunho de Sônia, Deus acordou ela naquela madrugada e tomou ela em intercessão pelo filho. Esse é o nosso Pai. Ele trabalha por aqueles que nele espera. Nunca se ouviu. É o que nós lemos aqui. Está lá em Isaías esse versículo. Um Deus semelhante a Ele que trabalha por aqueles que nele espera. Pegue o seu dia, fracione com sabedoria o seu dia. Reserve 5 horas, 6 horas, 30 minutos. E se dedique para saber o que está oculto no coração dele para você. Ele está ansioso para lhe dizer tudo o que ele quer te ensinar. Mas ele precisa que você se aquiete. Professor não transfere conhecimento. Copiando as pregações de Rita. Professor não transfere conhecimento para aluno correndo na sala. Para aluno que está fora, lá no pátio, eu estou aqui ensinando. Quem está lá na casinha, quem está lá no outro lado da rua, quem está aprendendo? Deus é educado. Sabia que Deus é educado? Eu não sou muito, não, mas o nosso Pai é. Ele nunca vai obrigar você a ouvi-lo. Sente aqui e me escute. Isso é coisa nossa. Ele não. Se você perguntar, Ele te responde. Se você não perguntar, ele vai ficar ali perto de você. Disponível para lhe atender a hora que você o acessar. Porque Ele é Deus respeitador. Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele te respeita. Ele te ama. Ele não te invade, Ele não te empurra, Ele não te obriga. Ele lhe presenteou. Cabe a você? Descobrir, se alimentar, buscar, se dedicar. E o mais importante de tudo, meus irmãos, praticar. Deus falou para mim, você pode, filha. Você pode. E eu fui ler o versículo dentro do contexto. E Paulo fala, sei ter abundância, mas também sei ter escassez. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não são as circunstâncias que determinam a nossa vida, é a nossa fé. O justo viverá por fé. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos aquele povo que avança sempre à frente. Sempre à frente. Um passo a mais, Senhor. Eu não sei agora, mas eu quero saber. Eu não sei porque eu estou aqui, Pai. Mas eu quero saber o que está me fazendo tropeçar. E Deus te mostrará o que está fazendo você tropeçar. Você fala demais, filha. O que faz você tropeçar, filha? Sua língua. O que faz você tropeçar, meu filho? O que está quebrado em você que faz você olhar para todas as mulheres que passam na sua frente? O que está quebrado em você que faz você ter desejos fora da verdade? O seu Pai te ama e é poderoso para lhe mostrar aonde você está tropeçando. Porque Ele é a luz dos seus olhos. O ímpio tropeça e não sabe no que tropeça. Os que não amam a Deus andam aí como bêbados, cambaleando. Mas nós, povo santo, remido do Senhor, nós temos a luz da vida. O nosso caminho é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. Até que eu e você chegue àquele lugar que Deus preparou para nós. A estatura de Cristo. Varões perfeitos, andando neste mundo tenebroso, luzeiro no mundo. Amém? Vou deixar a Rita pregar também. Te amamos, Pai. Tu és maravilhoso, Pai. Te adoramos, te engrandecemos. Tu és tudo para nós. Vamos nos exercitar mais um pouquinho? Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Oh, meu amor, obrigada por cuidar de mim. Te amamos, Pai. Tu és precioso, Pai. Tu és o Deus que verdadeiramente cuida de nós nos mínimos detalhes, Pai. Por isso nós te adoramos nessa manhã com inteireza de fé. Nós cremos que essas águas não nos afogará. Que este fogo, Pai, não arderá em nós. Te agradecemos, te exaltamos. A sua palavra é tudo para nós. Nós confiamos no seu amor sempre leal, Pai. No seu amor sempre fiel, Pai. Obrigada por esta manhã de graça. Obrigada pelo nosso entendimento aberto. Obrigada pela disposição do nosso coração para andar em intimidade contigo, Pai. Sondando o seu coração, Pai. Muito obrigada, Pai. Aprendendo os teus mistérios, Pai. Nos beneficiando da sua graça e do seu amor leal, Pai. Muito obrigada, Pai. No precioso nome de Jesus, nós te agradecemos. E a igreja diz...